E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, até às 9 da manhã, pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia. E este é um assunto que tem ganhado destaque durante toda a semana. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal. Aliás, um julgamento, né, que continua e vai decidir se demarcações de terras indígenas devem seguir o chamado marco temporal. E por esse critério, os indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras nas quais já estivessem estabelecidos antes da Constituição de 1988. A Advocacia-Geral da União defendeu o marco temporal e diz que a decisão sobre as terras cabe ao Congresso. E representantes de indígenas, claro, afirmam que o marco temporal é inconstitucional, né? Há cerca de 6 mil índios acampados em Brasília aguardando o resultado. Independentemente deste julgamento, o impacto é muito grande, né, para estes povos. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Marta Rosa Amoroso, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e do Centro de Estudos Ameríndios. Professora Marta, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Professora Marta, como eu destaquei na abertura, independentemente do resultado deste julgamento, o que nós gostaríamos de ouvir na sua análise é um pouco a importância para estes povos originários, né, das terras brasileiras, a importância da terra culturalmente para a sua sobrevivência, né, para o futuro destes povos. É um momento bastante sensível.
Sim, é um momento muito sensível, estamos apreensivos aqui acompanhando, sob muita atenção, acompanhando nossos alunos que estão acampados, nossos alunos indígenas, que estão acampados em Brasília com seus familiares, muita dificuldade para manutenção dessa defesa da terra, nesse formato dos acampamentos, mas que são indispensáveis essas formas de ação política que estão acontecendo nesse momento. Com relação ao que a terra representa para esses povos, é preciso lembrar, portanto, que esse é um direito constitucional. A Constituição de 1988 reafirmou esses direitos dos povos tradicionais e estabeleceu, inclusive, um prazo para cumprimento da regularização das terras indígenas do Brasil, que era um prazo de 5 anos a contar de 1988. Isso foi muito falado essa semana, né? O Brasil está devendo essa demarcação, porque isso não se realizou, especialmente em regiões como o Nordeste, regiões como o Sudeste, mas também na Amazônia. A gente teve um problema de algumas terras não foram demarcadas. Toda essa discussão do marco temporal, portanto, está em cima de uma dívida do Estado brasileiro. O que está acontecendo do ponto de vista jurídico é uma tentativa de golpe. O nome correto é esse. É um golpe gravíssimo porque é um golpe que ameaça a Constituição. Então, no momento em que você desrespeita a Constituição nesse nível, né, nesse nível de direito das populações tradicionais, o que se está falando com relação à Constituição? Então, esse é um primeiro nível a ser considerado. Mas temos outros. O segundo nível que eu gostaria de chamar a atenção e fazer os ouvintes um pouco perceberem a dimensão do que é essa relação com a terra, é que a terra representa um modo de vida dos povos indígenas. Esse modo de vida se configura em torno de uma filosofia que é esse pertencer à terra, né, esse pertencer à terra, que não tem nada a ver com ser proprietário da terra, né, ou não ter direito à terra, é pertencer à terra. Esse pertencer se contrasta, portanto, com o modo de relacionalidade em termos de propriedade que a gente estabelece, né? Eles não é essa a ideia que está por trás das filosofias ameríndias, né? Para os povos indígenas, a terra, o rio, as montanhas constituem seus próprios corpos. Então tem uma extensão de corpo, de corporalidade, que alcança essa dimensão da terra. E isso tem uma série de consequências do ponto de vista filosófico, das práticas, das concepções. Essa relação de pertencimento à terra se expressa no modo de relacionalidade dos povos indígenas com todos os seres viventes. Então você tem um tipo de relação com planta, com os animais, mas também com os seres abióticos, né, como a terra, o vento, o solo, a argila, da cerâmica, o clima, as águas, né? São formas, um regime de relacionalidade com esses seres viventes e com seres abióticos, que pressupõe, né, que lida com uma filosofia de relacionalidade baseada na ideia de que esses seres têm agência e que esses seres se comunicam com os seres humanos. Esses seres mais que humanos, né, como a gente chama, esses seres mais que humanos que habitam a Terra junto com os seres humanos, agem a favor, mas também contra os homens, contra a humanidade em geral, contra os povos indígenas, a depender do quê? A depender dos cuidados, né, da maneira que você estabelece uma relacionalidade com esses seres. Então, a maneira que você cuida das águas, a maneira, porque tudo é mediado por um regime de donos desses domínios, né, os donos das águas, os donos da floresta, das plantas, dos animais, etc, etc. Então, é um plano comunicacional que é acionado e se mede aí como é que está o estatuto diplomático entre todos esses seres. É disso que nós estamos tratando, né? É disso que nós estamos falando quando a antropologia descreve, traduz esse modo de existência dos povos indígenas. Eu vou chamar aqui um grande filósofo, que é o cacique Babau Tupinambá, da Bahia. Ele resume em uma expressão esse modo de relacionalidade com os demais seres da Terra. O Babau diz o seguinte, abre aspas, tudo que é vida tem direito, tudo que é vida tem espírito. E ele fecha dizendo, e nós, povos indígenas, conversamos com os espíritos. Então, esse é o segundo nível o segundo nível que nos dá acesso a uma dimensão que a gente, de fato, tem alguma dificuldade para conhecer e para compreender, mas que a Terra tem esse estatuto de comunicação plena, de conexão. Tem ainda um terceiro nível, que eu acho que é importantíssimo a gente destacar. Esse terceiro nível alude à Terra, o que a Terra representa para os povos indígenas, mas para a humanidade como um todo, que isso é um ativo que os povos indígenas mantêm para toda a humanidade. É um ativo porque, para os povos indígenas, a terra é absolutamente produtiva. A gente tem dado muito destaque nas nossas pesquisas para essa relação em terras indígenas e biodiversidade, né? As terras indígenas são altamente produtivas para os povos tradicionais. Essas populações tradicionais são responsáveis pela domesticação de quase todas as espécies vegetais que dispomos na nossa mesa. O Ocidente come uma engenharia alimentar elaborada na América. Aqui foi produzido tudo que a gente come. Mais uma quantidade a incalculável de alimentos vem desse laboratório botânico da pequena horticultura ameríndia. Eu estou falando de mandioca, de pimentas, de batatas, de feijões diversos, de milhos, diversas espécies, de frutas, diversas espécies de plantas, de árvores frutíferas, né? Mas também de vegetais não cultivados, como, por exemplo, as palmeiras, que são importantíssimas na dieta alimentar dos povos indígenas, dos povos tradicionais e também proteicas para toda a humanidade. O trabalho de biodiversidade que está colocado aí, nessa relação dos povos indígenas com a terra, se assenta numa horticultura de pequena escala, né, que estimulada pelo colecionismo, pela vontade da diversificação das espécies. Então, as roças são uma tentativa sempre de imitar a diversidade da floresta. Então, essa troca de espécies, essa troca de mudas entre os parentes e as parentelas, isso estimula uma biodiversidade enorme, né, que é muito importante. O resultado disso é que as florestas tropicais do continente sul-americano são reconhecidas como a maior biodiversidade do planeta. Então, isso nós estamos começando a levantar esse ativo que representa povos indígenas e povos tradicionais em suas terras tradicionais. É importantíssimo esse nível, esse plano. Esse trabalho das horticultoras e dos horticultores, ao invés de cortar a floresta, erradicar a floresta, expande a floresta, né? Então, nós temos uma série de estudos sobre essa conexão de roças e florestas num contínuo e que traz para nós elementos que dão para nós essa garantia de biodiversidade e floresta em pé, junto com a presença desses povos indígenas e tradicionais nesses ecossistemas. A economia indígena é absolutamente organizada. Hoje nós temos lideranças escolarizadas com projetos de gestão de terra impressionantemente bem-sucedidos. Lideranças, por exemplo, que nos anos 60, 70 foram escorraçadas da terra e vieram para o Sudeste para trabalhar na construção civil, voltam agora para o Nordeste e, em menos de 20 anos, recuperam as terras indígenas do Nordeste. Então, esse tipo de capacidade que junta
Impressionante.
política com reconstrução das florestas, reconstrução dos sistemas ecológicos, é alguma coisa para ser pensada como resposta a essa falcatrua que a gente está assistindo no cenário político nacional.
Diante de tudo isso que a senhora nos apresentou, está aí a importância da permanência desses povos, inclusive para a sustentabilidade, né, da nossa biodiversidade. Está bastante evidente isso. Então, brevemente, para a gente começar a concluir, professora Marta, independentemente do resultado desta questão que é ali de Santa Catarina, o que representa neste momento estes questionamentos todos, né? Porque são conflitos que não estão se dando só neste caso, nesta ação. Então, como é que a senhora enxerga a situação dos povos neste momento? Enfim, que estão sofrendo muita pressão e por diversos interesses.
Então, essa pergunta é importantíssima e eu agradeço que você tenha formulado essa questão, porque isso está no, está na pauta do movimento indígena, né? Hoje a gente tem uma presença indígena articuladíssima, né? As associações indígenas hoje são de escala nacional e, né, a gente acompanha na mobilização indígena a angústia diante do perigo de tornar essas terras indígenas mais vulneráveis ainda, né? Então você está vivendo uma situação em que garimpo está sendo praticamente legalizado, exploração mineral está sendo legalizada e toda a discussão de direito à terra colocada em discussão, né? Suspende todo o direito constitucional. No local, na terra indígena, nos municípios, na área rural brasileira, a resposta a isso é um cenário de violência terrível. Então, os meninos vão para a cidade, são ameaçados, as meninas vão para a cidade, são ameaçadas. Então, esse tipo de discussão traz para nós uma série de questões que são da ordem do direito constitucional, mas para os povos indígenas é pior ainda, porque é uma ameaça de cada indivíduo, porque eles são confrontados o tempo todo por aqueles que estão achando que estão no direito de avançar sobre essas terras que são terras tradicionais. Então, essas populações que estão em situação, às vezes, de acampamento ou de fragilidade mesmo, se tornam mais vulneráveis ainda nesse contexto do que eu estou chamando de golpe à Constituição.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Marta Rosa Amoroso e sua contribuição, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e do Centro de Estudos Ameríndios da USP. Vamos continuar acompanhando o assunto e podemos voltar ao tema. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço à Rádio USP.